neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Em breve os dias vão findar, não mais eu cantarei aqui, mas que prazer quando acordar e vir o amado rei ali. Sim, face a face vê-lo-ei e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou. Minha alma em breve escutará a voz de amor do Salvador, dizer meu servo bem está, desfruta o gozo do Senhor. Sim, face a face vê-lo-ei e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou. Eu sei que em breve ele há de vir, até esse dia vigiarei. E quando então os céus abrir, para os seus braços voarei. Sim, face a face vê-lo-ei e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou.
O assunto que mais deveria despertar atenção ao homem que está vivendo num mundo turbado, à margem de uma grande hecatombe, de seu fim, por que não dizermos, deveria ser o assunto da salvação, da remissão da alma, do espírito. Jesus Cristo disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Isto quer dizer, ouvintes, que a salvação da alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. E foi por isso que ele, Jesus Cristo, rejeitou o mundo todo quando Satanás o ofereceu a Jesus lá no Monte da Tentação. Por quê? Porque Jesus sabia perfeitamente da sua missão, o que ele viria fazer pela semente de Deus, que vale mais individualmente do que o mundo todo. Agora, a salvação tem um sentido muito amplo, muito extenso. A palavra salvar, que quer dizer levantar, curar, sarar, restaurar, é tudo que você possa pensar de recuperação, recuperar o reino perdido, recuperar a posição do homem em relação a Deus, recuperar, restaurar a sua comunhão. Porque quando Adão e Eva desobedeceram, pecando, portanto, eles romperam aquela comunhão que tinham com Deus. E o pecado tem rompido a comunhão do homem com Deus. Então dá-se-á aí o grande fato da necessidade do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus, Emmanuel, se fez carne, fazendo-se a si mesmo de ponte, esta grande ponte que atravessou o abismo para nos regressar de volta à comunhão paterna. Isto é salvação. Isto quer dizer que o homem não vai viver somente 160 anos, como eu estive lendo, um grande cientista prevendo isto para o terceiro milênio da era cristã. Então estão pensando em fazer o homem viver 160 anos, a mulher com sua beleza, fumando, pecando, bebendo, afastado de Deus, 160 anos. 60 apenas não basta. Mas tudo isso é ficção. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é afã. Efêmero, porque vai passar. A palavra de Deus é a única que permanece. Mas de qualquer maneira é um fundo clamando a outro fundo. Se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. O homem inconscientemente clama pelo milênio, clama pela salvação, porque então nunca morreremos. A morte não terá lugar mais. Não apenas 160 anos, mas 1000 anos. Logo, eternidade e mais eternidade. Para nunca mais morrer. Para nunca mais haver um sepultamento, para nunca mais haver uma lágrima sequer. Se podemos crer em salvação, deveríamos então dar tudo por esta salvação. Empreendem tanto, dispensam vidas, noites e noites, sacrificam povos, como é lógico dizer que a evolução, o progresso de uma nação depende do sacrifício do seu próprio povo. Isto quer dizer uns morrendo, sacrificando-se para outros gozarem, o que não é verdade mais, o que tem se tornado totalmente ilusão apenas. Mas por que então não pararmos um pouquinho e pensarmos nisto? Salvação, corpo celestial, corpo glorificado, não sujeito ao tempo, não sujeito ao espaço, não sujeito ao transporte. Por que que o mundo está cheio de veículos com problema de estacionamento e com uma tensão tremenda? Como fazer
Como acionar esses motores? Por quê? Que ciência tão falha, tão pobre, tão tacanha, que não pode prever isso? Por que não já evoluíram nesse sentido sob uma base que não se esgotaria? Por que toda a humanidade está transportada à base do petróleo que está em fase de extinção? Oh, que lástima! Que falha tremenda! Existiriam outros meios? Viria uma solução? As nações estariam seguras? Quando, diz a Bíblia, nunca, nunca mais, até que Jesus Cristo estabeleça, instale o seu reino aqui na terra. Nunca mais. Você quer saber quando? Nunca mais. Há gozo infinito num coração que crê na palavra de Deus pelo Espírito Santo, não pela mente apenas. Agora, o que quer dizer isto? Salvação, que por sua vez é pela graça e não pelas obras. É por meio da fé. E Paulo disse: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aos Efésios 2, versículo 8. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, ouvintes, se não vem de vós, destaquem isto. Destaquemos isto agora. E isto não vem de vós. É dom, é dádiva, é a graça, que quer dizer favor imerecido. Não vem de vós. Isso quer dizer, não tem concurso do homem nisso. Não há nenhuma força, nenhum poder terreno, nem aquilo que tal e tal igreja, e tal organização, e tal sistema poderoso possa fazer pela humanidade. Não, não, isto não vem de vós. Isto é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, feituras de Deus, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isto depois de salvos. Somos salvos pela graça. Isto não vem de vós. Isto não vem do poder, nem da violência humana, dos meios humanos. Portanto, o meio humano nunca salvará a terra, o mundo. É um Éden satânico. 6.000 anos que a terra está entregue ao homem. E João disse: o mundo está no maligno. São João disse: o mundo jaz no maligno, tanto uma ala como a outra. Todas elas estão no maligno. Não nos iludamos com isto ou com aquilo que prometa dias melhores. Sejamos realistas para que assim busquemos a salvação em tempo. Não fiquemos enganados para que assim nos desesperemos e busquemos o Senhor enquanto podemos achá-lo e o invoquemos. Enquanto o podemos encontrá-lo, enquanto a corda de salvação está estendida. Enganar o povo? Isso é falso pregador. Dizer que tudo vai bem? Isso é filho de Jezabel. Jorão perguntou a Jeú: tudo vai bem? Jeú respondeu: Como pode ir bem? Que pergunta inocente é esta? Ir bem? Como pode você esperar um mundo naufragado na feitiçaria, na prostituição, no vício, na idolatria, no jogo, na jogatina? Esperar tudo ir bem? Foi a resposta, em outras palavras, que Jeú deu para Jorão, filho de Jezabel, que estava ali com seus olhos pintados, com antimônio ao redor de seus olhos, com as suas unhas pintadas, diz a Bíblia Sagrada, mas logo teria sua carne enfeitada, comida pelos cães. Os cães estão aí rosnando para comer a carne daquela quem Jezabel tipifica. Ela está inclusa, o seu retrato está ali em Apocalipse 17. Ai de ti, grande Babilônia! Ai de ti, mulher que está sentada sobre muitas águas, isto quer dizer sobre muitos povos. Os cães estão ali rangendo seus dentes para tomar o seu ouro, a sua prata, que foi sugado do suor dos pequenos trabalhadores, das nações, diz a Bíblia Sagrada. O juízo de Deus está sobre a terra, porque sempre o juízo acompanha a graça. Uma nação rejeita a mensagem, a misericórdia de Deus, então ela atravessa aquela linha. E o que resta para ela? Juízo. É tempo, ouvintes, do povo de Deus deixar de tentar salvar as almas, deixar de pregar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, entre aspas, daquela maneira rotineira, tradicional. É tempo do povo de Deus entrar no Val de Jaboque, deixando tudo de lado, e salvar-se a si mesmo, lutar pela bênção do batismo do Espírito Santo, que é uma fé genuína na palavra de Deus. A graça está estendida para todos quantos se arrependem. É tempo do povo de Deus tirar a conclusão de que aquilo que tem realizado, essa primogenitura e todas estas coisas que tem adquirido através da esperteza, da sabedoria, não valem de nada nesta hora. Jacó chegou a esta conclusão em tempo, largou ali sua mulher com os ídolos de seu pai, por quem ele trabalhou tantos anos, deixou tudo ali, todas as cabras que ele havia ganhado com sabedoria, com esperteza, deixou todo o rebanho, camelos, gado, deixou tudo lá e sentiu a necessidade de receber o sinal. Mas ele não tinha tudo, não tinha primogenitura, não tinha gados, não tinha o resultado de uma vida com Deus? Tinha sim, mas nada lhe valeria quando aquele sistema mundial, Esaú, vinha ao seu encontro para matá-lo. Oh, mundo religioso! Aí vem o grande Esaú, e ele está armado. Ou você entra no Val de Jaboque e busca o Espírito Santo, essa graça agora, salvação agora, é fé genuína na palavra de Deus. É fé que realiza mais do que Apolo. É fé maior do que bomba atômica. É o maior poder que pode existir na Terra. É a fé simples, não é essa fé secundária de visões e profecias, de dons carismáticos, de sonhos, de cura divina apenas, mas é uma fé que salta montanhas, ultrapassa barreiras para enxergar a glória prometida pelo autor dela, pelo Criador da glória, a glória prometida pelo próprio arquiteto dela, a Santa Jerusalém, enxergar isto sobre todas as coisas. Enxergar toda a promessa de Deus, cumprida aqui ainda em sua vida, em seu coração. Você sentir que todas as promessas do Senhor estão dentro do seu pequeno coração, a ponto de você exclamar com a sua vida. Debaixo deste peito tão frágil, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo de Deus. Isto quer dizer no qual habita cada versículo da palavra de Deus. Habita todas as promessas de Deus, incluindo tudo o que você necessita, sem deixar sua fé ser negociada, sem deixar se levar por trapaça, por enganos. Esta fé que causa um gozo não passageiro, efêmero, momentâneo, mas sim um gozo infinito.
Tens tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Os infinitos no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações.
Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
A esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito.
Senhor Deus, possa nesta hora fazer com que cada ouvinte sinta em seu coração, em seu mais profundo âmago, de sua alma, o gozo infinito da redenção, da salvação, salvação do engano religioso. Salvai-vos desta geração perversa, disse São Pedro. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, a vindicação de todas as promessas de Deus em vossas vidas, testificando que sois filhos de Deus, o Espírito Santo clamando dentro de vós: Abba, Pai, Papai, Pai, duas vezes. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos copiosas sobre todos quantos as aceitam com fé em seus corações. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Salvação, Jesus. Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador. Por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim.
Que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.